Boa tarde, Alexandre. Foi aprovado o projeto, a gente estava falando aqui, pode ter o cãozinho de rua lá e pode colocar comida para o cachorrinho. Aí a gente estava comentando aqui que vai aparecer gente que vai falar assim, viu? Estão colocando comida lá, vai começar a aparecer rato, vai começar... Você já deve ter ouvido alguma coisa nesse sentido. Boa tarde, Alexandre, obrigado por ter vindo.
Boa tarde pelo convite. Eu não escutei nada disso, mas essa lei aí não é só para poder pôr o alimento indiscriminado para os animais na rua. Ela vai ser sancionada outras leis para que a gente institua em São Roque o cão comunitário. Ele já existe, é uma lei estadual, já foi aprovada em 2008. Então, nós só tínhamos esse empecilho da lei municipal que proibia a alimentação do animal.
Então, o que foi aprovado ontem abre caminho para um outro projeto.
Para o outro projeto, e isso que a gente vai querer implantar.
Agora, nesse novo projeto, o que você falou? Questão de comida, de alimentação. Pode colocar qualquer tipo de comida? Pode colocar resto de comida? Ou só vai poder colocar ração? Como é que funciona, Alexandre?
Não, isso vai ficar sobre a tutela das pessoas responsáveis pelo animal. Se ela tem comida de boa qualidade, seja arroz, seja carne, ela vai poder oferecer o que ela tem de melhor pro animal. Agora, são duas pessoas responsáveis para que eles tenham toda a forma legal de tratar esse animal, respondendo também civil e penalmente por eles.
Ó, aí já muda a situação. A pessoa quer colocar um cachorro. Como é que ela tem que fazer? Ela vai ter que ir lá na prefeitura, fazer um cadastro, falar, estamos começando. Não basta a pessoa pegar um potinho de comida e começar a colocar na frente da casa.
Não. Não vai poder ser assim, porque senão isso a gente vai aumentar muito o número de problemas. Porque o cão pode ser um cão que ataca as outras pessoas, corra atrás de moto, de carro. Então, esses animais, eles vão ter que seguir uma padronização. Animais que tragam dignidade para a comunidade, que tragam conforto, que tragam esperança. São animais que a população possa ter o convívio amoroso com eles. Porque você sabe que um local que respeita os animais e que tem um animal que serve de exemplo, ela diminui a criminalidade, ela diminui as brigas. O animal, ele serve como um espelho daquela sociedade. Então, você tendo um bom animal junto com as pessoas, você consegue transmitir tudo isso daí. É um sinal de cidadania.
Agora, Alexandre, o Murilo já vai perguntar, mas se a pessoa, por conta... Olha, agora posso começar a colocar comida para o cachorro e ela não faz parte desse projeto. Ela vai ser punida?
O problema do animal de rua é que ninguém é responsável por ele. Então, do momento que ele está na rua, ninguém é o responsável legal. Se esse animal estiver atacando as pessoas, ele vai ter que ser recolhido. A punição, se caso aconteça desse animal oferecer algum risco, seja para transeunte ou para veículo, ele vai acabar sofrendo sanções e ser recolhido.
Tá. Murilo?
Alexandre, com relação à questão do alimento mesmo, né? Tava se falando assim, eu tava falando com o Vanderlei, que a questão do animal, ou você coloca assim, esse tipo de situação hoje de você colocar o alimento para ele na rua, é decorrente até de um problema que nós temos com relação à limpeza das ruas. Você te coloca, às vezes nós estamos aqui na cidade, aqui na rua São Paulo mesmo, chega no dia específico da semana que o lixeiro passa, você tem... As casas acabam colocando na calçada o lixo que vai ser... O cachorro vê, assim, às vezes não tem comida na rua ali para ele não consegue arrumar alimento, ele vai rasgar o saco de lixo para procurar, porque às vezes tem resto de comida, esse tipo de coisa. Então, eu entendo que essa lei, ela vem para justamente evitar que esse tipo de coisa aconteça. E aí, tava se rolando um comentário de que você colocar o alimento na rua, você vai acabar trazendo roedores, baratas, pode a água vai ficar acumulada ali de dengue. Como que você entende que esse tipo de coisa vai acontecer? Você acha que são fatores assim, que primeiro tem que deixar acontecer para ver se as pessoas vão se conscientizar, se vão lembrar de trocar a água? Como que você vê esse tipo de coisa?
Primeiro, o bom senso, né? Se a pessoa, antes de fazer isso, ele já tem que saber que se ele colocar alimento na rua vai causar mau cheiro, presença de moscas. E outra, o animal, ele tem que comer numa vasilha. Essa vasilha tem que ser higienizada todos os dias.
Então a pessoa tem que teoricamente se comprometer em manter, não só deixar a comida na rua, mas em fazer a manutenção.
Sim.
Daquilo, né?
Se tiver acontecendo isso num animal pré-determinado, aquele animal está comendo, o resto do alimento está caído na rua, Vai se chegar alguém da prefeitura, ou mesmo eu, me comprometo até, e a gente conversa. Você quer ser o responsável por esse animal? Sim. Então você vai ter que seguir algumas normatizações para que ele seja o cão comunitário aqui do local.
E outro detalhe, né? Não vai ser preciso uma lei na Câmara Municipal.
Não.
Já existe a lei estadual.
Já existe a lei estadual.
E estava tendo um confronto. A lei estadual permitindo e a municipal não permitia que se alimentasse o animal. Quer dizer, mas a lei estadual já não levava vantagem em cima da municipal?
Já se superpunha, né?
Já se superpunha. Já tinha... Esse era um dos argumentos que, caso a lei não passasse ontem, a gente já poderia... está entrando com outro tipo de atuação nela. Mas como a lei passou e foi unânime, e todos
os vereadores
aplaudiram e falaram muito bem sobre a lei, porque são leis sensíveis, são leis que buscam atuar no que a gente tem necessidade. E esse era um pedido muito antigo das sociedades protetoras, das pessoas que conviviam, mas... Eu também vejo que essa lei existia, mas não tinha fiscalização.
As pessoas... Também acontecia de gente colocar comida. E vai ter um horário, por exemplo, um restaurante, ele encerra lá o expediente, sei lá, 10, 11 da noite, coloca comida. À noite, é que cachorro tem todo horário, mas vai ter um horário. Olha, se coloca comida à noite... existe uma possibilidade maior, sei lá, de aparecer um rato. Apesar que hoje a gente às vezes encontra rato 10 da manhã, né?
O ideal é não tratar os animais à noite por conta dos roedores. E outra, é a quantidade suficiente para que o animal come e não deixe sobras. Só que a lei do cão comunitário não é uma coisa extensiva a 2, a 3, a 10 cães. É uma coisa única, é um cão por localidade. Senão a gente vai estar criando...
vai manter a superpopulação, né?
Superpopulação. O animal ele tem que ter o responsável, ele está ali, tem que ser tratado. Não é uma coisa aberta. A pessoa não acha que vai, vou ter 50 cães na rua agora porque a lei passou.
Como
não
que vai funcionar, então, a fiscalização para que esse tipo de situação não apareça e não seja concretizada? Porque o problema é se começa a valer a lei, as pessoas começam a fazer isso porque acham que pode. É cão comunitário. Começa a ver na rua, fala cão comunitário, começa a dar comida para os animais e a coisa descamba. Como que vai ser feita a fiscalização?
Sobre denúncia. Se as pessoas se sentirem incomodadas, como se sentem incomodadas, porque aumenta o número de sujeira, tudo, a pessoa vai falar, a pessoa tem 2, 3 cães aqui, não pode.
Se falou da sujeira, quer dizer, a pessoa que é responsável por dar comida, por dar água, ela também vai se responsabilizar pela limpeza?
Tudo, O que acontece hoje em dia, Vanderlei? A pessoa tem os cachorros ali na frente da casa, o cachorro pode morder uma pessoa, o cachorro pode causar um acidente de trânsito, o cachorro pode atacar animais de outras pessoas... Ninguém é punido, não se sabe quem é o dono. Com isso, o animal fica à deriva. Agora, com a normatização, com a real posse dos animais, a gente tem de quem cobrar.
Tem meios para cobrar, para responsabilizar alguém daí, então, sim, né?
Não, legal, esse é um projeto que foi aprovado e você tem previsão de quando a gente vai ter o primeiro cão comunitário, hein?
Ainda não, a gente...
Você não vai dar um exemplo aí de vai ser o primeiro lá na 3 de maio?
Eu tenho aqui um lugar bem bonzinho para fazer um cão comunitário.
Na Bandeirantes?
No Bandeirantes lá.
Não, aberto. Sabe que tinha um cachorro lá chamado Lobo, que ele era comunitário lá. Aí um dia a vigilância sanitária passou, levou o Lobo e deu um rolo que eu vou dizer uma coisa para você.
A vigilância sanitária, ela sabe que aquele cão pertence à comunidade.
É isso que eu ia perguntar. Vai ter uma identificação?
Vai ter uma
plaquinha no cachorro?
Vai ter, sim. Agora, eu estou falando do lado do meu amigo lá. Ali dava para fazer um cão comunitário.
Porque às vezes o vizinho não
gosta muito, né?
Agora, pois é, o vizinho não vai poder, tem 10 moradores na rua, 9 querem o cachorro, mas tem um que fala, se passar na minha calçada...
Daí vai entrar na lei...
De defesa dos animais, né?
De ambientais e de abandono e de maus tratos.
Então o cachorrinho vai ter uma identificaçãozinha.
A gente põe uma identificação.
Não vai ser um chip, vai ser uma coisa...
Uma coleira, assim,
uma coleirinha. Pode ser colorida.
Gostei do detalhe, pode ser colorida.
Isso nasceu das visitas que a gente faz muito nas escolas. E toda escola... A gente vê que tem 1 ou 2 animais que as professoras tratam, que brincam com as crianças. e que já tem, isso, já existe esse cão comunitário. É que ele não recebe a denominação específica.
Eu estava até falando, tem cidade que tem até uma casinha para ele, né?
É, a gente pode fazer uma casinha, comedor e bebedouro de água, automático.
Então, porque, por exemplo, se cachorro ele vai ficar na rua e na hora que está chovendo, na hora do frio, ele dorme onde?
Ele vai ter o local, essa pessoa que é responsável, ele vai ter que deixar isso
apropriado. Não é só alimentar, né?
O cão que é comunitário, ele não é um cão errante. Porque tem gente que gosta dele e ele gosta do local e das pessoas. Ele não fica vagando a cidade toda. Ele vai ser castrado pela vigilância, vacinado todo ano. A guarda civil pode sempre estar olhando onde ele está, fazendo a vistoria.
Você tem uma ideia de quantos cães comunitários a gente poderá ter aqui?
Não sei.
Mas se espera...
Tem um limite para esse valor, não?
Você já foi para Campos do Jordão?
Já.
Todo o comércio que a gente passa em Campos do Jordão, como aqui, olha, a gente tem um exemplo, a rodoviária, que a farmácia Droga Raia, que tinha 3 cães que dormiam na frente da Droga Raia, já há tempos, é um cão comunitário, com coberta, noites frias, agora de inverno, isso daí já é um cão comunitário, quem vai mexer com esses animais?
Ah, isso também é um detalhe, não é só um cão que poderá ser adotado por um morador, mas por um comerciante também.
Por um comerciante também, desde que ele se responsabilize e mantenha tudo em ordem.
Uma coisa que a gente via muito antes, né, Alexandre, e agora não tem mais, né? Tudo quanto é porta de açougue tinha uns 5 ou 6 cachorros, não tinha?
Tinha. Ficava olhando a máquina de assar frango.
Também tinha televisão de cachorro, televisão mas de tudo quanto é açougue tinha aqueles cachorrão, né?
Sim.
E açougue no centro, né? É. Às vezes tinha. Hoje não tem mais, né?
É. O pessoal leva embora, vai para casa,
vira comida.
Vira comida.
Alexandre, deixa eu aproveitar desse assunto, mas eu quero. Podemos passar para o assunto dos fogos?
Sim.
Alexandre, você vai apresentar um projeto para proibir fogos de artifício. Principalmente porque a cachorrada fica desesperada.
Fica desesperada.
Esse projeto já está pronto?
Não, ainda não está pronto. Nós estamos conversando. Acabamos de vir conversar com representantes da igreja. A gente está fazendo primeiro uma captação das ideias, porque é muito suspeito eu e outras pessoas falarem de cachorro, né? A gente quer jogar a sardinha para a nossa sardinha. A gente só vê o nosso lado. A gente também precisa ver as outras pessoas que serão comprometidas com tudo isso. Então, tem que buscar um consenso e ver o que a gente vai conseguir de melhor. Estivemos conversando, vamos conversar com os festeiros também e entidades religiosas, mas eu quero deixar claro que o problema não são só os animais. O problema dos fogos de artifício, ele atinge pessoas doentes, pessoas de idade, crianças e pessoas que são com depressão. Então, não é só uma parcela da população que gosta de cachorro. Isso eu acho que é importante dizer. E também ver que tem muita gente que se sensibiliza, até com o sino da igreja. Tem gente que fala, a gente vê nos nossos comentários, fala também para parar o sino da igreja. Todo mundo tem que conviver. Então, uns cedem mais, uns cedem menos. E a gente tem que pensar sempre no próximo.
Então, até eu falei para você, que você falou, tem uma ideia nessa lei de ela vai valer nos 364 dias do ano, mas vai ser liberado na festa de agosto. E até que eu falei para você, bom, acho que pau que bate em Chico, bate em Francisco, porque todos os dias e libera no dia da festa de São Roque, tem até o cachorrinho lá junto com o padroeiro, né? Como é que é essa questão? Você pretende liberar o dia 16?
Então, estamos conversando com todas as pessoas para poder chegar num consenso. E é importante, se a gente não chegar num acordo que seja os 365 dias do ano, a gente vai ter que chegar numa proposta assim, com um pouco de menos, ou até ser liberado para os outros dias, mas que tenha um horário específico. Mas o maior problema, Vanderlei Luiz, é quanto à fiscalização.
Isso que eu ia perguntar, está tendo o jogo do Corinthians, do Palmeiras, São Paulo, do Santos, Seleção Brasileira, quarta-feira, 10h30 da noite, a bola está rolando, sai gol, o nego sai lá na janela e pá, pá, quem que vai fiscalizar?
E esse que é o nosso problema, a gente tem que chegar nesse ponto de uma forma... Já vou ir no escritório de um advogado que, lá da Porta do Sol, que ele é juntamente com uma equipe, para a gente resolver esse problema jurídico da
Porque
coisa.
Porque a Porta do Sol tem uma lei nesse sentido?
Tem uma lei nesse sentido. Então, é uma, não chega a ser uma lei, mas está dentro do estatuto deles, do regulamento deles.
E não pode soltar.
Isso, e tem muita gente que... Porque a Porta do Sol é um condomínio...
Enorme, acho que é o maior da América Latina.
Se não tiver legislação referente a isso, virou uma bagunça.
Mas não vai ser fácil controlar, né?
Não vai ser fácil controlar, mas eu também não tenho pressa. A gente tem que entrar com a coisa...
Agora, por exemplo, quem soltar... Pô, pegou lá o cara soltando focos. Ele vai pagar uma multa?
Tem que ter multa, tem que ter sanção, tem que ter penalidade.
Agora...
Será revertido para compra de ração.
E não.
Ideia. E a venda? A venda também?
A venda não é proibida.
A venda não vai ser proibida.
Um projeto e você falou que está tendo um problema lá de... não é constitucional, né?
Não foi aprovado.
Você não pode... Não foi aprovado?
Não, foi para votação dia 6, só que no dia 6 ele foi adiado por 6 sessões.
Então, porque você não pode proibir...
Então, existe já essa lei em Campinas, existe essa lei em Santos, só que ela não está ainda pormenorizada.
Alexandre, a gente até brinca, São Roque é uma cidade Wander. Pequena, conhece todo mundo. Já falou com o Hélio Fogueteiro?
Não falei, mas ele vai entender, porque a gente não quer acabar com
o fogo. Isso que eu vou falar, porque não é tudo que acaba.
Não é Alexandre. Acabar com aquela 12 tiros, aquela... que faz aquele som... Aquilo
estridente, né?
Estridente. Ou morteiro, 3 tiros, pode?
Vai pensar no caso, ou fogos que não soltam, fazem luz, luminosidade, sem estampido, sem o barulho.
Então, só explicar, é um que tem um monte de tiro, é específico, não é o morteiro tradicional de 3 tiros.
Então, precisa também entrar...
Vai estudar isso. Deixa eu fazer uma pergunta, a pergunta-chave é, você, no cargo de vereador, você acha que essa lei... aprovada, ela vai pegar, ela vai cair na graça da população?
Eu acredito que sim, desde que haja fiscalização. Que o brasileiro é diferente do resto do mundo, né? No resto do mundo existe a lei, eu não vou fazer nada, porque existe a lei. Aqui no Brasil, não. Eu vou fazer, depois eu quero ver se eu escapo da punição. Esse que é o grande problema.
Agora, por exemplo, se esse projeto for aprovado, a gente não vai ter mais o Mané Fogueteiro do dia 16 ao meio-dia, ele mete seis da manhã ou 6:30, e no domingo, e o meio-dia que ele vai lá e solta os fogos que marca o dia de São Roque?
Nós podemos soltar os fogos sem estampido.
Ah, mas sem o barulho?
Sem o barulho.
Meio-dia? Como é que eu vou fazer?
Hoje em dia tem tecnologia para isso, para que faça a pólvora consiga mexer e fazer com que haja uma cor.
Vai ter um...
Sem o som.
Aí não vai ter o...
Não, pode ser no final. Todos têm uma bomba no final, que é a pólvora, faz... Bum! Isso não atrapalha a vida do cachorro.
Você então, fala... na questão do som...
Então aproveitem esse do Mané, porque pode ser...
Wander, é bom a gente esclarecer isso pro ouvinte, porque o problema, o cachorro, ele sofre mais com os agudos, com som alto agudo. Se for um som grave, talvez não afete ele ou não?
É a quantidade de decibéis, é a potência do som, dependente de ser... Porque se ele tem uma faixa muito ampla de audição. O cachorro tem um ouvido muito sensível. Ele escuta coisas que a gente não escuta. Tanto é que existem pessoas que tratam adestram animais com o som ultrassônico. É imperceptível pelo nosso ouvido, mas
entre
o cachorro escuta.
Outros animais, o cachorro mesmo que tem a audição maior. Que tudo, que gato, que
maior.
A audição do cão.
Audição e o faro, né? Também é do cachorro, são duas coisas muito potentes.
Léo, o cachorro tem uma coisa assim, né? Ele consegue já sentir que o dono está chegando, né? O cachorro começa... Não é que o cara chega todo dia na casa às 6 da tarde, não. Se o cara chega às 7, chega às 8, o cachorro já vai lá no portão que ele já está percebendo que o dono está chegando.
O som do carro. Ele já percebe o som do motor do carro. De longe.
Caramba.
E outra coisa, o fato do cachorro é tão sensível que existem muitas pesquisas para o cachorro diagnosticar o câncer.
Poxa.
Pela molécula do odor de determinado tipo de câncer, o cachorro, pelo olfato, ele vai detectar, independente de fazer até a biópsia.
Legal. Para fechar, Alexandre, onde o pessoal da Sociedade Protetora estava por lá e tal, o pessoal da Sociedade Protetora faz tempo que está querendo um terreno para o canil aí. Como é que está, Alexandre, isso daí? Você sabe que a gente até participa disso por conta da minha esposa Márcia, que é tesoureira da entidade, e sempre um assunto, né? A Rosana Sebem sempre fala com você. Como é que está essa situação? A gente sabe que não é fácil.
Não, já nessa última reunião que estive com o Cláudio Góes, É, isso foi já um pedido da sociedade protetora, lá na época da campanha da gente.
Já de outras administrações.
Né? Que eu contei a historinha, veio desde a época do Efaneu, há 20 anos atrás, quando eu me formei, a promessa de ter um terreno para a sociedade protetora. Mas esse ano sai. Eu já conversei com o Cláudio Góes, já mostrei a minha a possibilidade da gente correr atrás. Ele falou, ah, Alexandre, vá, já me deu portas abertas para a gente já começar a procurar, a ver a legalidade de cada um dos locais.
Existe um terreno, que o pessoal fala ali, que é o projeto ali que tem no Goianã?
Sim.
Mas ali também eu já vi um comentário e o pessoal do esporte, o pessoal do rugby e o pessoal do futebol americano falou que também está conversando com você para ver se consegue uma área. Bate essa informação?
Isso, eu junto com o presidente do rugby, junto com o Ricardo...
Ricardo Barbosa da prefeitura ou não? Da
prefeitura e também do futebol americano. Daí o Pedro Abreu. Daí nós já estamos conversando.
Tem o Cristiano também do futebol americano.
Cristiano, é. A gente chama ele
de Grilo. É, Cristiano
Grilo. É seu primo, né?
Meu primo. Eu tô só defendendo a família aqui.
Então, ele...
Pô, mas se eu não defender a família,
nós
quem vai defender,
conseguimos, né? Já com o Ricardo que haja o gramado, fazer o gramado daquela área. Alguns dias da semana será específico para o futebol e alguns dias da semana para o rugby. E o rugby se comprometeu, junto com o futebol americano, de formar uma escolinha para a população de baixa renda, para ter uma contrapartida. Não é só querer da prefeitura. Também a gente tem que fazer com que as pessoas se doem um pouco. Doem um pouco do tempo, um pouco da sabedoria, um pouco da paciência.
Do tempo até também, né?
Alexandre, muito obrigado, que já está aí o nosso Douglas Santos para fazer o programa aí. Depois ele
obrigado
vai
ter
um cachorrinho na...
Vou fazer um apelo, uma notícia. No sábado, na Praça da Matriz, nós estaremos doando animais de uma mulher que morreu lá em São João Novo, dela, Eneida.
Dona Eneida.
Então sobraram 8 cães, nós já protocolamos o pedido. Vamos ver se será aprovado, mas das 8 até as 4 da tarde, nós estaremos doando os cachorros dessa mulher, porque ela morreu e deixou 22 e agora sobraram 8.
Legal. Obrigado, Alexandre. Nada. Obrigado, Murilo. Obrigado.
Obrigado,
vem aí, Douglas Santos. Um grande abraço.